As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo.
Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, está começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje, iremos analisar o texto Servo de Todos, que está no livro Luz do Mundo, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então ao nosso texto de hoje. A imensa planície se desdobra entre os contrafortes dos outeiros. Ao longe, o primogênito dos montes da Palestina, o Hermon, ostenta o cabeço aureolado de sol. E a regular distância, o Tabor, parecendo uma sentinela natural altaneira, defendendo a imensa planície onde a balsamina medra. Interessante, balsamina é uma flor, né? Uma flor coloridinha. A balsamina medra em abundância e os tamarindeiros se arrebentam em flores. Simultaneamente, ali está a planície dos homens, na qual se misturam as paixões e se decompõem as esperanças. Planície da terra e planície dos corações. Naquela se misturam os cadáveres e as moscas entre córregos que cantam e flores que desatam aromas. Nesta, as inquietações e desesperos fecundando sorrisos e edificações. Na terra, os homens. Nos homens, o barro frágil da terra. A planície dos espíritos se perde de vista. A multidão se agita e percorre os caminhos. Longas são as estradas a vencer. Dia de sol e céu transparentes. A leve brisa murmura uma doce música no arvoredo, carreando ondas de suave perfume. A figura de Jesus, a sua figura, é um desafio. Desafio de amor. Mais do que um homem firme, inabalável, porque faz do sofrimento um meio de atingir Deus e não o fim precípuo do seu ministério, Jesus parece penetrar no labirinto de todas as solicitudes humanas. Pairando na face o tênue véu de singular melancolia, seus olhos se transformam em duas estrelas reluzentes. Que vinhas discutindo pelos caminhos, indagou. A voz pausada possuía um tom de reproche melancólico. Vivia com aqueles companheiros, sentia suas aspirações, participava das suas dores, falava-lhes do reino e das suas realizações. E eles, no entanto, continuavam escravizados, esvaziados de ideal. Fizera-se igual, sem participar de suas querelas, de suas brigas, testemunhando a nobreza da sua compreensão permanente e ajudando-os, não obstante, se demoravam trêfegos, inquietos, livianos. Que vinhas discutindo pelo caminho? A indagação os surpreendera. Crianças espirituais, disputadoras da ilusão. Olha que interessante. Aqui nós temos, narrado por Amélia, né, um determinado momento do messianato de Jesus, em que ele vinha caminhando com seus discípulos, e os discípulos, um pouco à frente do mestre, discutiam coisas, né? E Jesus, sempre com aquele seu jeitinho, né? Sempre com aquele seu olhar meio melancólico, se aproxima deles e pergunta: o que vocês estão discutindo, né? que está... óbvio que Jesus sabia o que eles estavam discutindo, né? Mas Jesus pergunta para eles, né? Jesus pergunta. Interessante o seguinte, Jesus vinha convivendo com eles, né? Aquele tempo todo, desde sempre, ensinando, falando do reino de Deus, falando das suas realizações, falando do que era necessário, né? Para você atingir o reino de Deus, edificar o reino de Deus dentro de si. Mas mesmo assim, né, eles continuavam os mesmos, eles continuavam com aquelas mesquinhezes, né, com aquelas briguinhas, né, que Jesus passava por elas e, de uma certa forma, compreendia, né, a pequenez daqueles pobres homens, né? Mas Jesus esperava que eles tivessem alguma coisa tivesse entrado na cabeça deles, né? Mas naquele momento ele está observando que não era exatamente assim, né? E aí Jesus insiste na pergunta, no que vocês estavam discutindo? O que vocês estavam fazendo, né? Jesus pergunta, embora obviamente ele soubesse qual era a resposta, né?
Silvia, nós temos nessa passagem desse texto de Amélia uma informação bastante importante para todos nós, porque entre os discípulos também havia as discussões quem deveria ser o mais importante do grupo apostólico do mestre.
É.
E o que Jesus sempre pedia para que eles colocassem, o que eles estavam discutindo, se era algo factível, se era algo que de fato elevasse, né, o conhecimento do grupo.
Merecesse ser discutido, né?
Exatamente. E isso de fato não era o que estava acontecendo. E vejam que essa é uma condição do ser humano. Como ainda espíritos infantis ainda temos essa questão da necessidade de sobrepor o outro. Nós, como espíritos, como nos classifica Kardec, né, dentro do Livro dos Espíritos, né, espíritos de terceira ordem ainda, imperfeitos, ainda procuramos essa nossa qualificação dizendo que somos melhores do que os outros, quando o mestre dizia que não era bem dessa forma. E era exatamente por isso que ele estava ali colocando para eles que isso não era o mais importante. O mais importante era que levassem as informações que ele os trazia, que ele os esclarecia, para que pudesse ser sedimentado naqueles corações que tinham grande dificuldade naquelas estradas pelas quais eles percorriam, né? E para acontecer uma palavra, uma frase, uma sentença, com certeza, modificava completamente aqueles corações deserdados de todas as situações da vida que, às vezes, precisavam chegar perto do mestre, perto daquele grupo messiânico dele.
Exatamente, né, Cosme? Vamos, então, prosseguir com a nossa leitura. Eles vinham joviais e alegres. Uma festa na alma cantava júbilos inesperados. O dia de sol, a transparência do ar, o azul do céu, o frescor daquela hora matinal, as recordações dos acontecimentos últimos no Alto Tabor e embaixo, ao lado do epilético, as exaltações da massa já saciada nas primeiras tentativas que não suportavam sopitar as inquirições que desde há algum tempo bailavam nas suas mentes. Quem dentre nós será o maior no conceito do Rabi? Qual será o maior no reino dos céus? Essa era a pergunta que não queria calar, né? Que todos eles faziam entre si e a si mesmos. A pergunta espocou espontânea, natural e inocente. Estugaram o passo e se entreolharam. Quem seria realmente o maior dentre todos? Pensaram. E como se o assunto não merecesse maiores considerações, um silêncio incômodo se abateu sobre o grupo. No íntimo, porém, cada um se exalta e sorri emocionado, meneando a cabeça em assentimento, como se estivessem a ouvir o mestre gentil destacar o mais amado, o mais relevante. É claro que cada um assim se atribui o mérito da escolha, cada um achava que era ele, né? As pedras do solo, ao atrito com as alpercatas, rolam. produzem característico ruído e a marcha prossegue. Eu, referiu-se Judas, sem dúvida, gozo da relevante confiança do amigo divino. A mim me foi entregue a bolsa da comunidade, num atestado inequívoco de consideração. Não receio por isso ser, senão, o maior, um dos maiores. Sorriu e cofiou a barba, fitando os companheiros estremunhados. Sou austero, apostrofou Tiago Maior, e o mestre nunca deixou de me reservar suas confidências expressivas e nobres. Convida-me não poucas vezes a colóquios longos, narrando aos meus o que outros ouvidos não podem escutar. Tomé, o Dídimo, verberando a prosápia dos companheiros, atrou. E Simão Pedro? Não tem sido ele o distinguido com maior consideração? Não é a sua a casa elegida para as reuniões, os estudos dos planos futuros? Não esteve ele também no Tabor como testemunha? Eu desconfio muito que não estaria mal situado na opinião do senhor. João, todavia, repousa no seu peito, aventou Bartolomeu. É o mais jovem de todos, carinhosamente tratado pela ternura do embaixador celeste. Talvez não tenha ainda toda a inteireza exigível para continuar a obra ora encetada, no obstante. Mateus Levi, convém ressaltar, afirmou Pedro algo inquieto. É o mais erudito do grupo. Somos pescadores ignorantes. Ele, todavia, lê e escreve. É hábil na parte das letras e da convivência com as leis, embora o seu silêncio. Não concordo, bradou Judas. A discussão se fez acalorada e por pouco o pugilato infeliz não perturbou a união dos corações chamados ao amor, à concórdia e à paz. Oh, Jesus, olha isso. Eles vinham conversando e resolveram, né? Aquilo já era uma coisa que estava na cabeça deles, né? Quem será o mais importante? De quem será que o mestre gosta mais, né? Quem é que tem o papel mais relevante aqui no grupo? No fundo, no fundo, todos eles achavam que era ele mesmo, né? Mas aí, o mais, assim, desassombrado, né? Judas disse, ah, eu, sem dúvida, posso não ser o maior, né? Mas eu tenho uma consideração, porque sou eu que guardo, né, os recursos do grupo. Aí o outro vem e diz, né? Tiago diz que ele, né? Tiago Maior, né? Ele diz que ele era muito, assim, sério, austero, que o mestre sempre falava pra ele coisas que o ouvido dele ouvia, mas que nenhum ouvido mais ouvia, né? Vem com essa história. Aí já vem Tomé e acha que é Simão Pedro, né? Porque as reuniões eram feitas na casa de Simão Pedro e tudo mais, então que deveria ser Simão, que inclusive esteve lá junto, né, com os outros dois e testemunhou, né, a transfiguração do Tabor. Aí vem outro, Bartolomeu, e já diz que acha que é João. Joãozinho, né, o discípulo amado, mas que é muito novinho, que talvez ainda não estivesse com a capacidade e tal de dar continuidade à obra. Aí vem Pedro e já diz que acha que é Mateus Levi, porque era o mais culto, né? O mais culto dentre eles, porque eles eram pobres pescadores, e Mateus Levi era um homem letrado e tudo mais. Mas Judas vem e diz, ah, não concordo, não concordo. E eles quase começam a brigar mesmo, a se estapear, porque a discussão vai ficando muito, muito acalorada, né? Muito acalorada. Com aquela situação de quem é o maior, quem é o melhor, quem é o favorito, né? Quem é o favorito do Senhor.
Temos aqui aquela discussão, conforme nós falamos anteriormente, que é uma questão da condição humana. E vejam que Amélia nos retrata isso muito bem nessa passagem, nessa parte do texto. E vejamos que Jesus, ouvindo tudo aquilo, deixou que ele se manifestasse. Por quê? Era importante que ele soubesse do que cada um estava pensando. E vejam que, apesar de Jesus ter sempre se colocado como o mais humilde, aquele que ouvia todos, aquele que estava sempre disposto a orientá-los, a dar sempre uma palavra de orientação, de consolo, nenhum deles se mirava exatamente na sua pessoa, que era a de forma que eles deveriam prestar atenção.
Seu exemplo, né?
Era o exemplo. Jesus era o exemplo. E esse exemplo, eles não se referiam, né, a este exemplo. Por quê? Porque estavam mais preocupados com aquilo que nós chamamos aqui de ego. É, na realidade, o que todo ser humano, de uma certa forma, em maior ou em menor situação, traz dentro de si e que nós precisamos trabalhar da melhor maneira possível.
Exatamente, a chaga da humanidade, as chagas, né? O orgulho e a vaidade, né? Nosso evangelho mesmo nos comenta isso.
E os amigos espirituais também, né? O ego, o egoísmo, né?
Exatamente, exatamente. Bom, você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando o texto Servo de Todos, que está no livro Luz do Mundo, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então à continuação de nosso estudo de hoje. Que vinhas discutindo pelo caminho? Eis a indagação do Senhor. Quereis saber quem dentre vós é o maior no reino dos céus? Eu vos digo, aquele que se fizer o menor. O responsável do grupo é o servidor de todos. O comandante é o colaborador do grupo. O chefe é o subalterno das necessidades dos servidores. Servo dos servos. Não se pertence nem se permite repouso. Renuncia ao nome e à paz, à alegria e à própria opinião. Zeloso pelo bem-estar de todos, é magoado por uns e outros. Por todos é incompreendido. Quando ajuda, sofre. E sofre porque não pode ajudar. E todos o espezinham. Ferem-no e buscam-no. Traem-no e sorriem para ele, que é o servo de todos. O maior se apaga servindo. Apontado, ninguém crê nele. Subestimam-no. Não merece consideração e assim paira naturalmente inatingido, sereno no dever íntimo, respeitado por si mesmo, o maior dentre todos. Os invigilantes recordam então o pedido de Salomé, a imprudente e precipitada esposa de Zebedeu, que fora solicitar-lhe colocar os dois filhos, um à direita, outro à esquerda do seu trono, quando fosse a hora do triunfo. Não esqueceriam a resposta pausada e triste com que Jesus elucidara a ambiciosa mãe. É necessário saber se eles estarão dispostos a sorver a taça da amargura até a última gota, respondera. Quanto, porém, a colocá-los um à minha direita e outro à minha esquerda, isso não me compete. Houve um silêncio. De cabelos encaracolados, passou gárrula a criança de sorriso em flor. O mestre, tomando-a, dela fez o seu modelo. Aquele que se fizer semelhante a um menino, este penetrará no reino de Deus. Os pequenos e claros olhos cheios de brilho do infante refletem pureza integral. Ser adulto com alma de criança, sem as mazelas da idade adulta. Envelhecer e permanecer puro, sem malícia, sem piedade, sem mágoa, jovial, inocente, como uma criança na quadra primaveril. Exatamente, né? Olha a lição de Jesus diante daqueles homens que, embora vivendo com ele, embora vendo todo o seu exemplo, né? Servindo a todos, sendo super humilde e tudo mais, ainda guardavam, né? Aquelas ideias que temos até hoje de querer se sobressair sobre os demais, né? E aí Jesus vem e pergunta, né? O que vocês estão discutindo aí, né? O que vocês estão discutindo? Aí eles ficam quietos. E Jesus, obviamente, sabia exatamente o que eles estavam discutindo, né? E aí ele fala, vocês queriam saber qual dentre vós é o maior no reino dos céus? Eu digo, né? Eu digo, é aquele que mais serve, é o servo dos servos, né? E ele começa a enumerar uma série de características, né? É o comandante, que é o colaborador do grupo. O chefe é o subalterno das necessidades dos servidores. É aquele que renuncia em nome da paz, da alegria e da própria opinião, né? E Jesus já vai colocando uma série de pontos, até que passa uma criança, ele pega a criança e diz que efetivamente, né? Que efetivamente o maior é aquele que se assemelha a uma criança, porque a criança é inocente. A criança não tem maldade, a criança não tem ambições, né? Então, aquele que se fizer semelhante a uma criança, esse sim penetrará no reino dos céus. E aí ele ainda completa, né? Ele dizendo que nós devemos ser adultos com alma de criança, sem as mazelas da nossa idade adulta, né? Devemos envelhecer, tornarmos-nos adultos, envelhecer, né? Amadurecer e mesmo assim permanecer de coração puro, de alma pura, de alma limpa e simples, sem malícia, sem piedade, sem mágoas, né, gente? Sem mágoas. As pessoas, quanto mais idosas, parecem ser mais cheias de mágoas, né? De ressentimentos, de melindres. Então, sem mágoas, ser uma pessoa jovial, alegre, contente, inocente como uma criança.
E o mais importante, Silvia, é que os três evangelistas dos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, eles ratificam esta mesma passagem. Então veja que é uma situação bastante importante e que de fato deve ser ressaltada por todos nós. O que nos faz diferentes é aquilo que nós trazemos em nossos corações.
Exatamente.
Como nós nos importamos. Isso o mais importante.
Exato, exatamente isso, né? Como nós somos, né? O nosso comportamento, nossa maneira de ser, como isso é importante, porque é isso que conta, né? Não é nem o que você é, né? Tipo assim, na sociedade, os seus cargos, né? Os postos que você galgou, mas como você é como espírito, né? Como espírito imortal. Muito bem, pessoal, vamos então agora à leitura final do nosso texto de hoje. O maior de todos é o mais afável, o que mais se dedica e serve. Servo de todos e de todos amigo, não escolhendo mistérios para ajudar. Aos que são os maiores na ilusão e no engodo, e sofrem. Sofrem a febre da ambição e da loucura. Grandes, o mundo sempre os teve, com a alma enferma e mesquinha. Pequenos nas grandes coisas e grandes nas tarefas insignificantes. Olha que lindo. Pequenos nas grandes coisas, ou seja, simples, não é? Humildes e grandes nas tarefas insignificantes. Apequenar-se na grandeza para glorificar-se na pequenez. Que vinhas discutindo pelo caminho? Seja o que deseja o destaque, o servo de todos, faça-se o menor. Menor no orgulho, maior na abnegação, na renúncia, maior, menor. Menor de todos, como Jesus se revelara. E aproveitamos para lembrar aos nossos amigos, ouvintes e internautas que o programa Jesus Sempre é reprisado todos os sábados às 23 horas e aos domingos às 20 horas e 25 minutos. Também pelo YouTube e Facebook da Rádio Rio de Janeiro, buscando na playlist do programa Jesus Sempre. Aqueles que desejarem nos enviar mensagens via WhatsApp, nosso número é 21 98486-7633. Lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre. Então, meus queridos amigos e ouvintes, internautas, fiquem todos com Jesus. Jesus Sempre.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.